sintonizam a Voz da América a transmitir em português a partir dos seus estúdios em Washington, D.C.
Olá, ouvintes. São 12 horas aqui em Washington. João Santa Rita ao microfone. Nesta quarta-feira, 10 de janeiro, foi o dia em que se realizou a primeira Assembleia Geral da ONU. Foi em Londres, em 1946. Lá fora hoje, 6 graus centígrados. A produção é de Mariano Bartolomeu. A assistência técnica é de Alfredo Santos. Vamos começar por ver as notícias internacionais a esta hora. Nos Estados Unidos, democratas acusam Donald Trump de nada fazer para enfrentar ameaças russas à democracia americana. Estados Unidos estão prontos a negociar com a Coreia do Norte. Temos hora e meia de programação. A primeira meia hora é dedicada à Angola. Jornalista despedido após fazer perguntas na conferência de imprensa do Presidente.
Eu agora de manhã, de forma ainda não escrita, mas oral, acabei por ser despedido. Já não posso fazer nenhum programa, já não posso ir para o ar.
A UNITA insiste que o MPLA tem medo das autárquicas. O MPLA diz que tudo requer muitos preparativos.
Isto vai significar que nós devemos ter capacidades humanas próprias. Vai implicar que nós tenhamos condições para que a autonomia possa se fazer sentir.
No Namibe, camponeses ocupam um reservatório de água da polícia. Temos a reportagem. Fique connosco para ouvir os pormenores dessas e mais reportagens da Voz da América. Para já, vamos às notícias internacionais com o Álvaro Lugero de Andrade.
A Coreia do Sul disse hoje que os Estados Unidos estão prontos a manter conversações com a Coreia do Norte na altura apropriada, se Pyongyang concordar com tal. As autoridades sul-coreanas disseram que os presidentes dos Estados Unidos e da Coreia do Sul falaram hoje ao telefone para discutir as conversações entre as duas Coreias. A Coreia do Norte anunciou que vai enviar atletas aos Jogos Olímpicos de Inverno da Coreia do Sul e concordou em restabelecer comunicações entre as autoridades militares dos dois países. Hoje também foi anunciado que delegações dos dois países vão se reunir no próximo dia 20 para discutir os detalhes da participação da Coreia do Norte nos Jogos Olímpicos.
Um relatório do Congresso dos Estados Unidos acusa a Rússia de ter montado um assalto à democracia a nível interno e no estrangeiro e apela a uma estratégia que comece com a liderança presidencial. Algo que o documento alega que tem faltado a Donald Trump. Preparado pela equipa de dirigentes do Partido Democrata da Comissão de Negócios Estrangeiros do Senado e fornecido à Voz da América, o documento sustenta que o regime do presidente russo Vladimir Putin desenvolveu uma série de medidas para exercer influência no estrangeiro e parece ser direcionado a utilizar quase todos os meios possíveis para minar as instituições democráticas e as alianças transatlânticas. Baseado em meses de pesquisa e trocas de informação com governos estrangeiros, apavisados pelo Kremlin, as 206 páginas documentam exaustivamente uma série de meios que a Rússia tem usado fora das suas fronteiras.
A Casa Branca classificou hoje de ultrajante o facto de um juiz federal ter ordenado ao presidente Donald Trump que mantenha o programa que protege contra a deportação centenas de milhares de imigrantes que entraram ilegalmente no país quando eram menores de idade. A secretária de imprensa da Casa Branca, Sarah Sanders, disse que uma questão dessa magnitude deve passar pelo processo legislativo normal e garantiu que o presidente está empenhado em encontrar uma saída com os líderes dos dois partidos. A administração de Trump reagiu assim à decisão ontem do juiz William Alsup, de São Francisco, de bloquear o decreto de Trump que revogou em setembro o programa DACA, também conhecido como Dreamers, ou seja, sonhadores na tradução livre.
O número de mortos resultantes de tempestades na localidade de Montecito, no estado americano da Califórnia, subiu para 15, numa altura em que as buscas nas áreas atingidas pela torrente de lama ainda não foram dadas como concluídas. As autoridades no condado de Santa Bárbara indicaram a ocorrência de 25 feridos com a passagem da tempestade e estão a tentar alcançar novas áreas destruídas naquela zona costeira para encontrar mais vítimas, feridos ou pessoas encurraladas depois da lama e detritos terem destruído dezenas de casas em Montecito.
Soldados da segunda maior cidade da Costa do Marfim invadiram uma unidade militar de elite e incendiaram a base de Bouak na noite de ontem, disseram hoje líderes da facção que realizou o ataque. Os soldados que estiveram envolvidos numa série de motins no ano passado acusam a unidade de elite, conhecida como CCDO, de espionagem. Um porta-voz do governo disse que não houve mortos no ataque e que cerca de 100 soldados foram enviados para Bouak para para reforçar a segurança.
E dois jornalistas da agência Reuters, presos em Mianmar, em dezembro, foram acusados formalmente hoje de violar a lei dos segredos oficiais do país. Aqui em Washington, Voz da América, estamos a transmitir em português para a África.
A Voz da América transmite de segunda a sexta-feira, entre as 17 e as 18h30, TMG. O Mundo em Português, a partir de Washington, D.C., numa emissão destinada ao continente africano. E agora, um bloco de notícias de Angola.
E vamos hoje começar no Lubango, onde um conhecido jornalista local foi hoje despedido. O que por si só poderá não ser notícias. Só que neste caso, António Manuel, conhecido como Tony Fancy, da Rádio 2000 no Lubango, foi despedido após ter participado na conferência de imprensa do presidente João Lourenço. E é aí que está a razão da reportagem. O Teodoro Albano conta-nos o que se passou.
Na ocasião, Tony Fancy apresentou o estado degradante da imagem da cidade de Lubango, sobretudo a condição das estradas e o salário baixo de 25 mil kwanzas que oferecem os trabalhadores da Rádio 2000, situação que terá desagradado a direção da estação emissora. A confirmação do despedimento foi dada a saber esta manhã pelo próprio A Voz da América.
Agora de manhã, de forma ainda não escrita, mas oral, acabei por ser despedido. Já não posso fazer nenhum programa, né? Habitualmente trabalho de segunda a sábado, já não posso ir para o ar. Segundo o diretor da rádio, eu não posso usar o nome da rádio, mesmo como profissional, né? O que realmente choca, eu não posso. Convico um contratual que tenho com a rádio, ele diz que um colaborador não tem o direito de usar o nome da rádio.
Desde terça-feira, que a direção da Rádio 2000, em comunicado, vem divulgando que o jornalista em causa se deslocou a Luanda sem autorização da empresa, pelo que este não falou em seu nome. O visado, com mais de 3 anos de casa, tem versão diferente.
No princípio eu pedi a autorização legal da direção da empresa no sentido de o fazer. Ele respondeu por escrito que não havia necessidade de eu me deslocar, mesmo estando credenciado pelo facto. Ele minimizou a conferência de imprensa. E é naturalmente que eu depois liguei, que fiz saber que a importância que tinha aquela conferência que o presidente deu, e depois ele aceitou que eu deveria ir para a rádio. Tenho 2 testemunhas, o chefe de programas e um colega de Angola. E a partir daí só fui e fiz o meu trabalho.
No referido comunicado à Rádio 2000, diz ainda que António Manuel é apenas colaborador e por isso oferece tal salário. O secretário provincial interino do Sindicato dos Jornalistas Angolanos na Uila, Domingos de Souza, condena a medida drástica da empresa para com seu filiado e defendeu o diálogo na busca de uma solução.
Espanta-nos que nos dias de hoje essa medida tenha sido tomada desta forma tão drástica. Nós pensamos que podia ter havido ainda algum diálogo e vamos partir para o diálogo. Não vamos acusar quem tem razão, quem não tem, se é a Rádio 2000, se é o colega Tony Fancy, mas vamos partir para o diálogo. Depois deste diálogo, então, o Sindicato dos Jornalistas Willa e o Secretário Nacional, então nós vamos tomar uma posição em relação a este caso.
A Rádio 2000 é a par da Morena em Benguela, comercial de Cabinda e lá aqui em Luanda, propriedades do grupo empresarial GFI, ligado ao MPLA, e surgiu na sequência das primeiras eleições gerais em Angola de 1992. Voz da América, Lubango, Teodoro Albano.
Obrigado, Teodoro. O secretariado do Bureau Político do Partido no Poder, o MPLA, esteve reunido ontem. Um dos assuntos em discussão foi a questão das eleições autárquicas. O maior partido da oposição, a UNITA, continua a insistir em que o governo ou o MPLA dê sinais claros da realização das mesmas. O secretário para a Informação do MPLA, Norberto Garcia, garante que o processo autárquico é irreversível à luz da Constituição, mas diz que é preciso prepará-lo bem. A jurista Micaela Oeba reafirma falta de vontade política. João Marcos.
Em declarações à Voz da América, Norberto Garcia ressalta que as autarquias impõem uma série de condições técnicas e humanas.
Isto vai significar que nós devemos ter capacidades humanas próprias, locais, na área, na circunscrição geográfica. Vai implicar que nós tenhamos condições para que a autonomia que possa se fazer sentir. Quer dizer que nós vamos criar aqui um processo de descentralização importantíssimo que vai ao encontro do interesse. que é oposição, também quer ser poder e preocupa-se com isso, é muito normal. Mas um partido que governa, um partido com a responsabilidade que o MPLA tem, deve acautelar cada situação em concreto.
Já a jurista Miaela Weba, deputada do segundo maior partido, refere que as atribuições das autarquias locais são usurpadas pelos órgãos de administração local do Estado porque o MPLA não quer dividir o poder.
Este dinheiro tem que ser gerido pelas autarquias locais. É um pelo em que os municípios, ricos ou pobres, têm de ser geridos por cidadãos escolhidos por aqueles que vivem nos municípios através da eleição. É a forma que a nossa Constituição prevê que democracia participativa dos cidadãos ao nível dos municípios. E é isso que o MPLA não quer. Vai perder poder porque vai ter que dividir o bolo do Orçamento Geral do Estado com as autarquias. Porque também a Constituição vem estabelecer que parte das despesas das autarquias são próprias, significando dizer que a outra parte vem do Orçamento Geral do Estado.
A Casa CE, apologista de eleições autárquicas até 2019, não reagiu às conclusões da reunião do MPLA de Benguela. João Marcos, para a Voz da América.
Obrigado, João. O Orçamento Geral do Estado para o ano económico 2018 vem descrito uma verba para a Guarda Presidencial 3 vezes mais do que a verba atribuída aos tribunais e à saúde. Com efeito, se por um lado o setor da justiça foi-lhe atribuído no Orçamento Geral do Estado para 2018 uma verba de 26 mil milhões de kwanzas, a Guarda Presidencial vai receber 85 mil milhões de kwanzas. E isto não agrada a muita gente, como nos diz agora o Coco Mokuta.
Para o antigo deputado e membro fundador das Forças Armadas Angolanas, Abílio Camalata Numa, não se compreende como é que um órgão que vai combater a corrupção vem a ter menos verba que a Guarda Presidencial. O também general lamenta o facto, uma vez que no orçamento de 2017 já tinha sido aprovado verbas para a compra de equipamentos militares para o novo presidente.
Nós aprovamos nesta última legislatura o que é que o Presidente da República teria, carros para a sua coluna, pessoal de apoio, etc. Agora, que tenha um investimento superior a determinadas áreas, como da justiça e outras, são muito mais fáceis, muito mais fáceis. Acho que tem pouca compreensão, mas no entretanto, é uma questão de seguir.
Numa diz ter dúvida que estejam a ser feito movimentos tático-militar contra o João Lourenço que venha a ameaçar a sua segurança.
Acho que o ambiente atual de Angola não se permite que tenhamos assim tanto recheio com a segurança que o senhor Presidente da República.
Entretanto, o jurista Manuel Pinheiro entende que a equipe econômica de João Lourenço deve ser dispensada por vícios do passado. Para o Pinheiro, os orçamentos gerais do Estado são iguais para todos os anos.
Se for haver o orçamento de 2016, é praticamente a mesma coisa do orçamento de 2017 e 2008, é quase um decalque. Desde 2012, quase fundo de cálculo dos anteriores. De maneira que, nesses casos, o Presidente da República podia aligerar a sua equipe econômica, introduzindo outros economistas mais liberais. Não quero aqui citar nomes, mas se for chamado a isso, podíamos ver aí o Carlos da Rocha, o diretor de Espafão, ou o economista, o professor da Universidade Católica, o Álvaro da Rocha. Portanto, economistas assim, mais arejados, mais técnicos, menos políticos, talvez pudessem compreender que tivessem melhor sensibilidade para criar um orçamento, uma proposta de orçamento do Estado.
Outras áreas com investimentos inferiores à da Guarda Presidencial no Orçamento Geral do Estado de 2018 é a educação e saúde. Da capital angolana, para a Voz da América, Coque Mokuta.
Obrigado, Coque Mokuta. Falando de saúde, o problema dos serviços nos hospitais do país é, sem dúvida, um dos mais graves a que Angola faz face. E Malanje não escapa a essa realidade. Mas agora, o governador quer tentar resolver a situação e quer ser informado diariamente sobre o que se passa nos hospitais e o que está a ser feito para melhorar esses serviços. O Isaías Soares tem os pormenores.
O governador provincial Norberto Fernando dos Santos criou ontem uma comissão provincial institucional de reforço ao funcionamento do setor de saúde para, num prazo de 90 dias, acompanhar e detectar as causas que levam às debilidades em todas as áreas da direção da saúde do topo à base. Integram a comissão, coordenada pelo Gabinete Provincial de Inspeção do Governo da Província e supervisionada pelo Vice-Governador Provincial para o Setor Político, Económico e Social, a Direção Provincial da Saúde, Departamento de Inspeção da Saúde e um técnico sênior do gabinete do vice-governador para o setor político, social e econômico. O órgão, que quase substitui a atividade dos responsáveis máximos da saúde na província, tem a missão de prestar informações diárias ao governador provincial Norberto Fernando dos Santos sobre o trabalho desenvolvido. As debilidades na gestão das unidades sanitárias são visíveis e vão desde a escassez de medicamentos, reagentes para os laboratórios de análises clínicas, médicos e enfermeiros e dinheiros para o pagamento de salários em atraso dos funcionários em regime de contrato. Centenas de pacientes e familiares decidem procurar serviços de saúde privados, como é o caso de João António.
Não consegui fazer tratamento no hospital regional devido às condições que o hospital apresenta. Visto que nesta fase do ano os medicamentos estão escassos, o atendimento não é eficaz dentro do hospital. Então é a razão que fez com que pudesse procurar uma outra área para fazer a medicação.
Isaías Soares de Malandro para a Voz da América.
Obrigado, Isaías. E agora para um outro problema que também em certas zonas de Angola é um problema premente, a falta de água, pois as comunidades do interior da província do Namibe vivem agora um período de grande tensão à procura de água para consumo humano e para os seus animais. O Armando Chicoca diz-nos que as comunidades mucubais, aflitas, invadiram na semana finda um reservatório de água de uma das unidades policiais localizada no Caraculo, a 66 quilómetros da cidade do Namibe. Não houve problemas de vulto com os agentes da corporação. Armando.
O comandante daquela unidade negou prestar qualquer informação à Voz da América, mas os sobas dizem que estão cansados de escrever para o governo da província do Namibe a fim de acudir à população assolada pela carência de água numa altura em que nesta região não está a cair chuvas, ao contrário de outras províncias de Angola. O soba do Caraculo, Alberto Inácio, é uma das autoridades tradicionais que diz mesmo estar cansado, mas alerta, por outro lado, que muito gado está a morrer e as pessoas também poderão ainda morrer por falta de água se não houver intervenção urgente das autoridades governamentais no território que dista a 66 quilômetros da cidade do Namibe.
O calucula onde lá cai logo. É um mais de quilumo, o nyuta.
No Caraculo a chuva não está a cair. O gado está a morrer por falta de pasto e água. Os populares estão a comprar água nos caminhões. Os pastores de Chicoaje estão aglomerados na antena da Raposeira. Estão sempre na minha casa para falar da situação da falta de água. Queremos que o governo reveja essa situação. Já escrevi várias vezes e nunca obtive uma resposta positiva sobre o furo do Caraculo.
Mbaponua, estou cansado. Para o soba do território do Mevango, Mumbaiela, a situação é crítica, mas vale a fome, porque existem frutos silvestres comíveis desde os tempos ancestrais, e o soba Mevango vai mais longe, ao afirmar que está cansado de promessas de água para todos que nunca chegam às comunidades rurais.
O que nos preocupa neste momento é a falta de água, que sempre lamentamos. Nós queremos que o governo procure mecanismo de superar essa situação. Pelo menos morrem os animais que dependem da chuva e não as pessoas.
Namibe, Voz da América, Armando Chicoca.
Falamos da morte do jovem Rufino António, de 14 anos de idade, alegadamente foi morto por tropas da CPU durante demolições de habitações no Zango. Sabemos que foi atingido a tiro. O advogado dos familiares de Rufino diz que neste momento anda de um lado para o outro, sem saber em que pé está o processo.
Luís Nascimento, advogado da defesa dos familiares de Rufino António, fala em autêntico baile que leva das instituições para se informar sobre o processo. Uns dizem que o processo já tramitou para o tribunal, mas não há nenhum comprovativo.
A semana passada, temos procurado encontrar o... Disse que o fã já avançou para os tribunais. O que nós verificamos é um autêntico baile, porque o sistema não funciona, não sabe quando é que foi remetido para o tribunal. Portanto, junto do, da DNAP ainda não conseguimos, portanto, o comprovativo de que efetivamente já foi.
Neste momento, dos quatro arguídos, um continua preso como sendo o autor material dos disparos que vitimou Rufino. Os demais militares estão em liberdade a aguardar pelo início do julgamento, que segundo o advogado dos familiares, Luiz Nascimento, já devia ter começado há muito, a partir de Luanda para a Voz da América, Manuel José.
Esta é a Voz da América, estamos a transmitir em português para a África. Ao microfone, João Santa Rita. Na segunda meia hora do nosso programa, chamamos já a atenção para várias reportagens de Moçambique. Vamos também falar da Guiné-Bissau e de Cabo Verde. Para já, estamos a transmitir em onda média, 1530, onda curta, 11195, 13630, 17655. Na Guiné-Bissau, estamos de momento na Rádio Pidgidi e na Rádio Capital. Mais tarde, a partir da segunda meia hora, vamos estar com a Rádio Comunitária de Bafatá e Sintianoco, em Gabu. Não se esqueça, estamos na internet, voaportugues.com, no Facebook, voaportugues. E se o ouvinte nos quiser mandar uma informação, um comentário, uma foto, um vídeo, pode fazê-lo pelo WhatsApp, 1908-652-4584.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar é muito fácil. Basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698. Vou repetir. 932-348698 ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuba, fala Rui Falcão, fala Abel Chibucubuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
E a nossa convidada na sexta-feira é a jurista e deputada da oposição, Miaela Weba. Uma oportunidade para discutirmos a conferência de imprensa do presidente João Lourenço, o que é que ele disse e o que é que não disse. Portanto, Miaela Weba, jurista e deputada no Angola. Fala só. Monte Belo, na província de Benguela, foi há poucos meses atrás de cenário de grande violência política, quando simpatizantes da UNITA foram atacados e os seus bens destruídos. Agora, duas delegações, compostas por mais de 500, entre dirigentes e membros da UNITA, das províncias do Kwanza Sul e do Uambo, visitaram no domingo passado a comuna de Monte Belo, no município do Bocoyo, na província de Benguela, para mostrarem a sua solidariedade. Fernando Caetano.
Dirigidos pelos respectivos secretários provinciais, nomeadamente Armando Kakepa pelo Kwanza Sul e Liberty Chiaka pelo Uambo, as delegações doaram bens entre vestuário, bens alimentares e valores monetários em Kwanzas para suprir as necessidades porque estão a passar as populações daquela localidade. Do Uambo, a mensagem de encorajamento veio do seu secretário provincial, Liberty Chiaka.
A intolerância é arma dos fracos. Quem tem força apresenta ideias, apresenta programa. Alguma coisa mudou? Não mudou absolutamente.
Lembro que a comuna de Monte Belo é considerada a praça mais forte da UNITA na província de Benguela. É do Sombra para a Voz da América, Fernando Caetano.
Na página esportiva, vamos começar com o futebol europeu. Hoje, em diversos países da Europa, jogos das taças. Em Inglaterra, há um bom jogo, Chelsea-Arsenal. Esse é um jogo da Taça da Liga, portanto a competição menos importante, mas para o Arsenal, jogo importante. Importante porquê? Porque o Arsenal está praticamente afastado do campeonato, já foi eliminado da Taça da Inglaterra, portanto só resta isto. Portanto, este jogo mais importante para o Arsenal do que para o Chelsea. Em Espanha, hoje uma oportunidade para o Madrid, que vai mal, dar cabazada. Recebe o Numancia na segunda mão da Copa del Rey, a Taça de Espanha. Na primeira mão, Madrid já tinha ganho fora por 3-0. Hoje também há jogos em Portugal, jogos da Taça de Portugal, os três grandes em ação. Porto defronta o Moreirense, o Benfica o Braga e o Sporting, o Cova da Piedade. O treinador do Sporting é JJ Jorge Jesus.
Uma coisa é tu jogares 5, 6 jogos, 10 jogos contra uma equipa da Segunda Liga. Outra coisa é tu jogares um jogo, e num jogo tu podes perder. E portanto nós estamos conscientes das dificuldades. Uma equipa que joga contra o Sporting tem que estar, é uma motivação especial, e depois de chegar onde chegaram, não é? A equipa do Cova da Piedade pode sonhar, como é óbvio, em poder eliminar o Sporting, porque não?
Era Jorge Jesus, treinador do Sporting. Jorge Jesus ontem também se zangou com os jornalistas devido a declarações anteriores sobre quem estava em luta ainda nas competições em Portugal e que o Benfica não gostou. Ele diz que foi mal interpretado e, claro está, culpa aos jornalistas.
E, portanto, reforçando aquilo que eu disse na minha última conferência em relação ao que me foi perguntado, porque perguntaram, e aquilo que me perguntaram, eu respondi que estava... Mas já lá se percebe o que é que eu vou dizer, hein? Não é o que me está a perguntar agora. Aquilo que me perguntaram, eu disse que estava de acordo. Estão a perceber? Então não inventem depois, hein? Ok? Vamos lá. Portanto, já lá sabem o que é que eu estou a dizer, que é para depois não escreverem ao contrário.
Jorge Jesus e as perguntas. Ora bem. Basquetebol americano, NBA. Ontem duas equipas da Califórnia frente a frente. Los Angeles Lakers bateu o Sacramento King 99-86. O Dallas também jogou em casa, bateu o Orlando Magic 114-99. Portland foi até a Oklahoma ganhar 117-106. O Miami Heat fez uma viagem longa até o Canadá, até Toronto, mas ganhou, embora de modo muito aflito, 90-89. Vamos até Moçambique. As opiniões divergem relativamente à decisão do Tribunal Judicial da cidade de Maputo de arquivar o processo referente à compra e aluguer de dois aviões de fabricante Bombardier pela Companhia Linhas Aéreas de Moçambique, havendo quem coloque em causa a seriedade da justiça moçambicana. Ramos Miguel.
O Tribunal Judicial da cidade de Maputo considera não haver elementos suficientes que provem o uso indevido de fundos públicos nas linhas aéreas de Moçambique provenientes da venda e aluguer de dois aviões Bombardier, o que ditou o arquivamento do processo no que diz respeito a esta matéria. Afirma, no entanto, terem sido constatados factos que podem configurar infrações financeiras por parte do gestor da LAM no período compreendido entre 2008 e 2010, tendo sido extraídas cópias do processo e remetidas ao Ministério Público para atos subsequentes. Alguns analistas dizem que esta ação visa preparar a opinião pública para um desfecho deste processo que poderá ser semelhante a outros em que não se fez justiça. O jurista Armando Nenani diz que esta é a realidade da justiça moçambicana.
Uma justiça que está ao serviço dos mais fortes, que não serve aos mais fracos. Uma justiça que é mais forte para os mais fracos e mais fraca para os mais fortes. Portanto, é esta a situação que nós vivemos no nosso país.
De Maputo para a Voz da América, Ramos Miguel.
Obrigado, Ramos. Vai voltar na segunda meia hora, até ao início da segunda meia hora da nossa programação. A música de Ariana Grande e Nicki Minaj, Side to Side.
Ariana. I've been here all day. Nicki Minaj. And boy, you got me walking side to side. No. I'm talking to you. Give you
Saudações a partir de Washington, D.C. Esta é a Voz da América na sua emissão em português deste 10 de janeiro de 2018. Aqui em Washington são 12 horas e 30 minutos, em Moçambique 19h30, em Angola 18h30, 17h30 na Guiné-Bissau e São Tomé e Príncipe e 4h30 da tarde em Cabo Verde. Nos próximos 30 minutos, o microfone Amancio Miguel. A Coreia do Sul disse hoje que os Estados Unidos estão prontos a manter conversações com a Coreia do Norte na altura apropriada se Pyongyang concordar com isso. Um relatório do Congresso dos Estados Unidos acusa a Rússia de ter montado um assalto à democracia. Transmitimos em onda média para Angola e São Tomé e Príncipe, em ondas curtas para todo o mundo e ainda em FM em Moçambique, em Climane com a Nova Rádio Paz e em Nampula com a Rádio Encontro, em Cabo Verde, na Praia, com a Rádio Comercial, na cidade de Bissau com a PGT e Capital FM, e presentes também na Guiné-Bissau, na Rádio Comunitária de Bafatá e na Sítia Oku, em Gabu, em São Tomé e Príncipe, através do emissor da Voz da América. Também pode acompanhar esta emissão na internet. O nosso endereço é o www.voaportugues.com. A referência VOA Português para o Facebook, Twitter, Instagram e Snapchat. No WhatsApp, o nosso número de contacto é o +1 908-652-4584. Produz esta emissão a Doris Dodson e na técnica o Al Santos. João Santarita, boa tarde. As notícias a esta hora.
A Coreia do Sul disse hoje que os Estados Unidos estão prontos a manter conversações com a Coreia do Norte na altura apropriada, se Pyongyang concordar com isso. As autoridades sul-coreanas disseram que os presidentes dos Estados Unidos e da Coreia do Sul falaram hoje ao telefone para discutir conversações entre as duas Coreias. Foi anunciado que delegações dos dois países se vão reunir no próximo dia 20.
Um relatório do Congresso dos Estados Unidos acusa a Rússia de ter montado um assalto à democracia, a nível interno e no estrangeiro, e apela a uma estratégia que comece com a liderança presidencial, algo que o relatório alega que tem faltado a Donald Trump. Preparado pela equipa de democratas da Comissão dos Negócios Estrangeiros do Senado e fornecido à Voz da América, o relatório sustenta que o regime do presidente russo Vladimir Putin desenvolveu uma série de medidas para exercer influência no estrangeiro e parece ser direcionado a utilizar quase todos os meios possíveis para minar as instituições democráticas e as alianças transatlânticas.
A Casa Branca classificou hoje de ultrajante o facto de um juiz federal ter ordenado ao presidente Trump que mantenha o programa que protege contra a deportação centenas de milhares de imigrantes que entraram ilegalmente no país quando eram ainda menores. A secretária de imprensa da Casa Branca, Sarah Sanders, disse que uma questão desta magnitude deve passar pelo processo legislativo normal e garantiu que o presidente está empenhado em encontrar uma saída com os líderes dos dois partidos.
O número de mortos resultantes da tempestade em Montecito, no estado norte-americano da Califórnia, subiu para 15, numa altura em que as buscas nas áreas atingidas pela torrente de lama ainda não foram dadas como concluídas. As autoridades do condado de Santa Bárbara indicaram a ocorrência de 25 feridos com a passagem da tempestade e estão a tentar alcançar novas áreas destruídas naquela zona costeira para encontrar mais vítimas, feridas ou presas, depois da lama e detritos terem destruído dezenas de casas no local de Montecito.
Soldados da segunda maior cidade da Costa do Marfim invadiram uma unidade militar de elite e incendiaram a base de Buaque na noite de ontem, disseram hoje líderes da facção que realizou o ataque. Um porta-voz do governo disse que não houve mortes no ataque e que cerca de 100 soldados com veículos blindados e helicópteros de ataque foram enviados para Buaque para reforçar a segurança.
Dois jornalistas da Reuters, presos em Myanmar em dezembro, foram acusados formalmente hoje de violar a lei dos segredos oficiais daquele país. Eles foram detidos depois de terem recebido documentos classificados por dois polícias durante o jantar. O advogado dos repórteres disse que o juiz recusou o pedido de libertação dos seus clientes sob fiança, mas prometeu tomar uma decisão na próxima audiência prevista para 23 de janeiro. Doze horas e 34 minutos aqui em Washington, esta é a emissão da Voz da América. em português. O primeiro dia da campanha para a eleição intercalar para o Conselho Municipal de Nampula, isto em Moçambique, mais a norte, foi marcado pelo assassinato de um jovem de 20 anos, filho da representante da Liga Feminina do Movimento Democrático de Moçambique, naquela cidade, na cidade onde reporta a Adina Soalehe.
Informações de familiares do filho da representante da Liga Feminina do MDM indicam que o jovem de 20 anos tinha sido contactado por aquele partido para usar a sua motorizada para atividades de campanha, nomeadamente para colar panfletos nas paredes. Não conhecemos quem terá cometido este crime. Encontramos o arrebolar e logo o levamos ao hospital, onde perdeu a vida. O MDM lamenta o assassinato e associa o fato às perseguições políticas em curso. O partido liderado por Devi Simango diz, no entanto, que a situação não vai comprometer as atividades de divulgação do seu programa de governação e apresentação do seu candidato às intercalares de Nampula. O porta-voz do MDM, Fernando Bismarck, afirma que quem cometeu esse crime pretende desviar as atenções da campanha eleitoral.
Bem, isto é uma grande preocupação. Se tem motivações políticas, isto é preocupante. Revela intolerância política. E não se pode admitir, neste contexto de inclusão, neste contexto de democracia, de Estado de Direito democrático, termos vítimas, portanto, ligados a este movimento.
Entretanto, para algumas pessoas na cidade de Nampula, o assassinato do jovem representa uma ameaça à segurança dos munícipes, particularmente os eleitores que vão às urnas no próximo dia 24.
Estão a matar o senhor. O que será no dia de votação? Nós temos medo. Não havemos de ir, porque temos medo de nos matar.
A campanha para substituir o antigo presidente do município, Mahamuda Murani, assassinado em outubro de 2017, entrou hoje no seu segundo dia com atividades de caça ao voto nos diferentes bairros. De referir que há 5 candidatos: Amis Kololo da Frelimo, Paulo Vahanley da Renamo, Carlos Said do MDM, Filomena Motoropa do Pahumo e Mário Muxinse da Mossi. De Nampula para a Voz da América, Dina Soalehe.
O Gabinete Central de Combate à Corrupção em Moçambique mandou arquivar o caso de suspeitas de uso indevido de fundos públicos das linhas aéreas de Moçambique provenientes da venda e aluguer de 2 aeronaves da marca Bombardier K400, uma marca do Canadá. O caso de comissões na aquisição de aviões à brasileira Embraer vai ao Tribunal da Cidade de Maputo. Ramos Miguel.
Neste processo, o Gabinete Central de Combate à Corrupção acusa o antigo Ministro dos Transportes e Comunicações, Paulo Zucola, o ex-presidente do Conselho de Administração das Linhas Aéreas de Moçambique, LAM, Zé Viegas, e o antigo gestor da empresa norte-americana General Electric de Moçambique, Mateus Zimba. O Tribunal Judicial da cidade de Maputo considera não haver elementos suficientes que provem o uso indevido de fundos públicos nas linhas aéreas de Moçambique, provenientes da venda e aluguer de 2 aviões Bombardier, o que ditou o arquivamento do processo no que diz respeito a esta matéria. Afirma, no entanto, terem sido constatados factos que podem configurar infrações financeiras por parte do gestor da LAM no período compreendido entre 2008 e 2010. Alguns analistas dizem que esta ação visa preparar a opinião pública para um desfecho deste processo que poderá ser semelhante a outros em que não se fez justiça. O jurista Armando Nenani diz que esta é a realidade da justiça moçambicana.
Uma justiça que está ao serviço dos mais fortes, que não serve aos mais fracos. Uma justiça que é mais forte para os mais fracos e mais fraca para os mais fortes.
Por seu turno, o analista Jerônimo Francisco diz não acreditar que em relação a este caso a justiça seja feita, porque na sua opinião há interesses instalados que podem ser postos em causa.
Isso é conhecido, todo mundo sabe disso. Mas fecha os olhos, deixa os moçambicanos viver aquilo que Deus lhes proporciona. É lamentável.
Entretanto, para o jurista Firmino Soares, arquivar processo faz parte das atribuições dos tribunais, na ausência de provas suficientes para dar prosseguimento a um determinado processo.
Porque do processo, de onde se subsume que não há provas suficientes para dar continuação da lide, constaram matérias que dão indicação de poderem ter sido praticados outros atos ilícitos na financeira. Então, é relativamente a isso, acho que parece fazer sentido que continue a haver um procedimento processual, digamos, judicial ou outros níveis, para que se apure a verdade. Não se está ainda que, em relação a tais matérias, haja já certeza definitiva de que foram praticadas estas e aquelas infrações. Não.
De Maputo para a Voz da América, Ramos Miguel.
Pelo menos 20 mil casos de violência doméstica foram registados entre janeiro e setembro do ano passado em Moçambique. São números que as autoridades classificam de preocupantes, mas que continuam longe de refletir o real drama pelo que passam milhares de pessoas, com destaque para mulheres e crianças, porque muitas sofrem no silêncio e, por isso, ficam fora das estatísticas oficiais. A partir de Maputo, William Mopote traz a resposta das autoridades e a voz de quem sofre.
É a dor de quem durante muito tempo sofreu calada, vítima da violência infringida precisamente, onde se devia sentir segura, dentro de casa. Chama-se Maria Celeste e, tal como ela, foram cerca de 20 mil pessoas que entraram nas estatísticas oficiais só nos últimos meses do ano passado.
Era até setembro último. Foram registados mais de 20 mil casos de violência em todo o país, dos quais 10 mil contra mulheres e 7 mil contra crianças.
Era Cidália Chauk, a ministra do Gênero, Mulher e Ação Social, dando os números oficiais da violência doméstica. São números assustadores, mas que não refletem a real dimensão da violência, quer em quantidade, muito menos em termos dos efeitos no corpo, até na alma das vítimas. Osvalda Joana, juíza moçambicana, fala de alguns destes efeitos.
Começa pela violência verbal, envenenada-se por uma violência física e psicológica, e acaba degenerando naqueles problemas que nós vivenciamos, em que encontramos mulheres mortas, mulheres fisicamente molestadas, mas também, às vezes, uma reação destas e que acaba também atingindo o próprio homem.
Para ajudar nos esforços de combater este problema, sobretudo ajudar a quebrar o silêncio de quem sofre, a Associação Moçambicana de Mulheres de Carreira Jurídica inaugurou uma infraestrutura denominada Casa de Acolhimento. Dalmásia Cossa, presidente da associação.
Uma das lacunas que nós sentíamos era uma casa de acolhimento para os momentos em que ocorre a violência e que a vítima não possa estar num ambiente familiar. Nós também sentimos que muitas vezes nós teríamos prevenido um dano maior se nós tivéssemos um local onde deixar as vítimas.
De Maputo para a Voz da América, William Maputo.
E de Washington, esta é a Voz da América em português. O regresso de Carlos Gomes Júnior, antigo primeiro-ministro e candidato presidencial em 2012, isto na Guiné-Bissau, suscita debate no meio social e político. O anúncio foi feito ontem pelo movimento de apoio ao regresso dos exilados políticos e o Lassana Kassamá segue as reações.
Luís Vaz Martins, antigo presidente da Liga Guinense dos Direitos Humanos, alguém que em nome desta organização acompanhou de perto o golpe de 12 de abril de 2012 e consequente partida forçada de Carlos Gomes Júnior, lembrou assim um cenário envolvente na altura.
A lição que nós aprendemos na altura é que, efetivamente, os militares a qualquer altura podiam colisionar o rumo político do país. Foi o que aconteceu. Era um clima bem tenso e que todo mundo já esperava que teria havido aquele acontecimento.
E hoje Carlos Gomes Júnior volta numa altura de tensa situação política, com eleições em perspectiva. Para o ativista e antigo presidente da Liga Guinense dos Direitos Humanos, Carlos Gomes Júnior tem o direito de voltar ao seu país, mas reconhece o inquietante momento político.
Penso que a condição não é propícia, é evidente que sim, mas nada se justifica do cidadão nacional que pretende voltar ao próprio país ou não poder fazer por condições securitárias.
Ainda sobre o regresso do antigo candidato presidencial e presidente do PAIGC, é já a opinião do atual líder dos Libertadores, Domingos Simões Pereira.
Confirmar, nós saudamos o regresso. É um cidadão nacional que regressa ao seu país.
E justamente tendo em conta a crise interna dentro do PAIGC, a quem beneficia o regresso de Carlos Gomes Júnior? Esta é a questão que colocamos ao jurista e analista político Luís Petit.
Não demonstra claramente que há quem beneficiará o regresso do Carlos Gomes Júnior. A não ser que, por detrás de tudo isto, esteja alguém, ou o próprio PAIGC, ou o próprio grupo dos 15 e a Presidência da República, né, usar o regresso de Carlos Gomes Júnior como uma cartada para, entretanto, tirar proveito do seu regresso.
Os apoiantes de Carlos Gomes Júnior deixaram entender que o antigo candidato presidencial vai concorrer às próximas eleições. Uma agenda que, para Luís Petit, pode acarretar alguma implicação interna dentro do PAGC.
É livre, obviamente, do Carlos Gomes Júnior manifestar a intenção de poder candidatar. Seja com o apoio do partido, a que ele pertence, não é? Seja sem apoio do partido. Podendo, entretanto, aproveitar daquela batalha que teve durante o seu mandato no período em que ele esteve com o primeiro-ministro.
Regresso de Carlos Gomes Júnior, antigo primeiro-ministro e candidato presidencial, previsto para o próximo dia 18, em debate e análise no meio político guineense. Lassana Kassamá, Voz da América em Bissau.
Os Estados Unidos saudaram com cautela a decisão da Coreia do Norte de participar nos Jogos Olímpicos de Inverno na Coreia do Sul no próximo mês e de voltar a participar em negociações militares com o governo de Seul. A Casa Branca, no entanto, mantém uma certa dose de ceticismo, tal como nos conta o Álvaro Lugero Andrade.
Depois do aperto de mãos para as câmaras, ontem as delegações da Coreia do Norte e do Sul trocaram impressões durante 11 horas à porta fechada. No final, foi anunciado um acordo que permite a retomada de negociações militares depois de 2 anos de suspensão, com vista a reduzir as tensões nas fronteiras. O Sul e o Norte concordaram em resolver os problemas através do diálogo e de consultas. Para isso, ambos decidiram conversar sobre vários aspectos e um encontro a alto nível, afirmou Cho Myung-yong, ministro da Unificação da Coreia do Sul. Mas há uma questão mais urgente, a patinagem artística. A Coreia do Norte quer enviar uma delegação aos Jogos Olímpicos a realizar-se na Coreia do Sul no próximo mês, com 2 atletas e também uma claque de apoio, disse Ri Song-yong, presidente do Comitê da Reunificação da Coreia do Norte. Entretanto, Pyongyang foi direto ao dizer que o seu programa nuclear não faz parte das discussões. No que se refere às questões nucleares, as nossas armas estratégicas, incluindo bombas atômicas, bombas de hidrogênio e mísseis balísticos intercontinentais, são destinadas apenas aos Estados Unidos e não aos nossos irmãos, esclareceu Ri Song-yong. A Casa Branca congratulou-se com as negociações e classificou de uma oportunidade para o regime norte-coreano de abandonar o seu isolamento através da desnuclearização do país.
A desnuclearização da Península Coreana é a nossa prioridade número 1 e é isso que gostaríamos de ver. Estamos em contacto permanente com os nossos aliados sul-coreanos sobre as negociações.
Um comunicado do Departamento de Estado disse que Washington quer garantir que a participação norte-coreana nas Olimpíadas de Inverno não viola as sanções impostas pelo Conselho de Segurança das Nações Unidas sobre os programas ilícitos de mísseis nucleares e balísticos da Coreia do Norte. Observadores admitem que, embora tentadora, a oferta de negociações da Coreia do Norte pode significar apenas uma tática para dar tempo a Pyongyang de desenvolver a sua capacidade nuclear. Durante alguns meses, haverá uma diminuição das tensões. Eu acho que as Olimpíadas serão um sucesso rotundo. Vamos ver o destaque que os meios de comunicação vão dar aos 2 patinadores norte-coreanos ao redor do Estádio Olímpico e durante os Jogos. E, provavelmente, as pessoas irão mesmo apoiá-los. O desafio é este. Pode ser apenas uma tática de Kim Jong-un. O que ele está a tentar fazer é essencialmente ganhar tempo. Ele precisa de tempo para desenvolver a tecnologia de proteção térmica para as suas armas nucleares poderem enfrentar os Estados Unidos em caso de guerra. É este o objetivo dele. A afirmação é de Harry Kaziens, diretor do Centro de Estudos para a Defesa Nacional.
Um relatório do Congresso dos Estados Unidos acusa a Rússia de ter montado um assalto à democracia a nível interno e no estrangeiro e apela a uma estratégia que comece com a liderança presidencial, algo que o relatório alega que tem faltado a Donald Trump. Trabalho de Michael Bowman, aqui apresentado pelo Paulo Oliveira.
Preparada pela equipa dos democratas na Comissão de Negócios Estrangeiros do Senado e fornecida à Voz da América, o relatório sustenta que o regime do presidente russo Vladimir Putin desenvolveu uma série de medidas para exercer influência no estrangeiro e parece ser direcionado a utilizar quase todos os meios possíveis para minar as instituições democráticas e as alianças transatlânticas. As 206 páginas documentam exaustivamente uma série de meios que a Rússia tem usado fora das suas fronteiras. O arsenal assimétrico de Putin vai desde um misto de assaltos militares convencionais a assassinatos, a campanhas de desinformação e ataques cibernéticos na Ucrânia, a conceber um golpe em Montenegro e à desinformação e ataques cibernéticos na Alemanha, França, Inglaterra e noutras paragens. O documento detalha anos de alegada opressão e violência dentro da Rússia contra os adversários e os críticos de Putin. O dirigente russo indica o relatório obteve a solidificação do poder explorando a chantagem, o receio de atos de terrorismo e a guerra e combinou aventureirismo militar e agressão no estrangeiro com propaganda e repressão política no domínio interno para persuadir a audiência doméstica de que estava a restaurar a grandeza da Rússia. Não se trata de um relatório sobre a interferência no sufrágio dos Estados Unidos de 2016. Trata-se de um relatório sobre a forma como a Rússia opera no mundo, referem os elementos da comissão que prepararam o documento. Sem se compreender a totalidade da ameaça, não se pode impedir de voltar a ocorrer, sustenta um dos elementos da comissão. O relatório detalha medidas que nações europeias adotaram para combater a influência russa, tanto individualmente como no seio de organizações como a NATO e a União Europeia, em com os Estados Unidos a não atuar. O relatório recomenda a criação de uma força-tarefa interagências para combater a influência russa ao estilo do Centro Nacional de Contra-Terrorismo. Recomenda ainda clarificar e classificar países que usam operações de influência maligna e submetê-los a um regime de sanções adicionais.
Ativistas do sul do Zimbábue iniciaram um processo judicial para exigir a verdade sobre a série de massacres na década de 1980 contra indivíduos em oposição a Robert Mugabe. Estima-se que 20 mil civis foram mortos por tropas treinadas na Coreia do Norte sob liderança do atual presidente Emmerson Mnangagwa, que era ministro da Segurança. Os ativistas agora querem a libertação do relatório de uma comissão que investigou os massacres na altura. O advogado Dumisan Dube, do grupo de pressão Ibecho Likazulu, espera uma resposta positiva após tentativas frustradas.
In terms of new constitution of Zimbabwe, section 62, there's a constitutional provision on the right to access to information.
Dube, afirmando que a nova constituição do Zimbábue tem um artigo que permite o acesso à informação nas mãos do Estado para fins de responsabilização, dignidade humana e justiça. O afastado presidente Robert Gabriel Mugabe é citado no pedido deste grupo, uma vez que foi o seu governo que ordenou os massacres entre 1982 e 1987. As atrocidades tiraram a vida a pelo menos 20 mil pessoas da etnia Ndebele, que se acreditava que apoiavam o antigo vice-presidente Joshua Nkomo. Nessa altura, o presidente do Zimbábue, o atual presidente do Zimbábue, ocupava a pasta de ministro da Segurança. O advogado Dube diz que os documentos serão enviados através do Alto Comissariado Britânico à primeira-ministra da Grã-Bretanha, Theresa May. O grupo quer também a libertação pelo governo britânico de documentos classificados em seu poder com detalhes sobre os massacres. O ministro da Justiça do Zimbábue, Ziyambi Ziyambi, comentou.
What is the application all about? I'm still to see it.
De que trata este pedido? Ainda estou para perceber, comentou Ziyambi Ziyambi, ministro da Justiça do Zimbábue. Um sinal da crescente tensão sobre os massacres foi a detenção recente de pessoas que eram contra a visita do presidente Mnangagwa ao sul do Zimbábue. O novo presidente, de 75 anos, ainda não comentou sobre este caso.
Penso que não. Há gente que se está a sentir amagoada, há gente que tem ódios e que gostariam de se vingar. Por exemplo, o antigo ministro das Finanças, o senhor Pravin Gordhan, deve ter sentimentos de vingança, mas em geral o ANC concorda que não convém haver rupturas abertas, não convém haver situações que poderiam até levar a uma divisão do partido. O Sr. Ramaphosa tem uma grande tradição de negociador e de reconciliador. Foi o homem que conseguiu realmente a importante reconciliação entre a posição constitucional dos brancos em 1994, na altura da transição, e a posição do ANC.
A opinião do professor André Thomas Hausen, um constitucionalista que vive na África do Sul, sobre a situação política naquele país. Ele é o nosso convidado na rubrica Agenda Africana, na qual ele faz análise do atual cenário político da África do Sul e sobre a possibilidade de impugnação ou não do presidente Jacob Zuma. E o desporto, tal como sempre, com o João Santa Rita.
Na página desportiva, vamos começar com o futebol europeu. Hoje, em diversos países da Europa, jogos das taças. Em Inglaterra, há um bom jogo, Chelsea-Arsenal. Este é um jogo da Taça da Liga, portanto, a competição menos importante. Mas para o Arsenal, jogo importante. Importante porquê? Porque o Arsenal está praticamente afastado do campeonato. Já foi eliminado da Taça da Inglaterra, portanto, só resta isto. Portanto, este jogo mais importante para o Arsenal do que para o Chelsea. Em Espanha, hoje uma oportunidade para o Madrid, que vai mal, dar cabazada. Recebe o Numancia na segunda mão da Copa del Rey, a Taça de Espanha. Na primeira mão, Madrid já tinha ganho fora por 3-0. Hoje também há jogos em Portugal, jogos da Taça de Portugal. Os três grandes em ação. Porto de fronte ao Moreirense, o Benfica ao Braga e o Sporting, o Cova da Piedade. O treinador do Sporting é JJ Jorge Jesus.
Uma coisa é tu jogares 5, 6 jogos, 10 jogos contra uma equipa da segunda liga. Outra coisa é tu jogares um jogo, e num jogo tu podes perder. Já estamos conscientes das dificuldades. Uma equipa que joga contra o Sporting tem que estar, é uma motivação especial. E depois de chegar onde chegaram, não é? A equipa do Cova da Piedade pode sonhar, como é óbvio, em poder eliminar o Sporting, porque não?
Era Jorge Jesus, treinador do Sporting. Jorge Jesus ontem também se zangou com os jornalistas devido a declarações anteriores sobre quem estava em luta ainda nas competições em Portugal e que o Benfica não gostou. Ele diz que foi mal interpretado e, claro está, culpa aos jornalistas.
Reforçando aquilo que eu disse na minha última conferência em relação ao que me foi perguntado, porque perguntaram, e aquilo que me perguntaram, eu respondi que estava... Veja lá se percebem o que é que eu vou dizer, hein? Não é o que me está a perguntar agora. Aquilo que me perguntaram, eu disse que estava de acordo. Então não inventem depois, hein? Veja lá se sabem o que é que eu estou a dizer, que é para depois me escreverem ao contrário.
Jorge Jesus e as perguntas, ora bem. Basquetebol americano, NBA. Ontem duas equipas da Califórnia frente a frente. Los Angeles Lakers bateu o Sacramento King 99-86. O Dallas também jogou em casa, bateu o Orlando Magic 114-99. Portland foi até Oklahoma ganhar 117-106. O Miami Heat fez uma viagem longa até o Canadá, até Toronto, mas ganhou, embora de modo muito aflito, 90-89.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar é muito fácil. Basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698. Vou repetir: 932-348698. Ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chivucuvuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
E amanhã, ou melhor, esta semana, no programa Angola Fala Só, que não é amanhã, amanhã é quinta-feira, Angola Fala Só é sexta-feira, teremos como convidada a jurista e parlamentar pela bancada da UNITA no Parlamento Angolano, Mihaela Weber. E a caminharmos para o final da transmissão em onda média desta emissão e também do final desta segunda parte da emissão vespertina, o resumo de algumas notícias. Dois jornalistas da Reuters presos em Myanmar em dezembro foram acusados formalmente hoje de violar a lei dos segredos oficiais daquele país da Ásia. Eles foram detidos depois de terem recebido documentos classificados por dois polícias durante um jantar. O advogado dos reportes disse que o juiz recusou o pedido de libertação dos seus clientes de confiança, mas prometeu tomar uma decisão na próxima audiência prevista para 23 de janeiro. Em África, soldados da segunda maior cidade da Costa do Marfim invadiram uma unidade militar de elite e incendiaram a base de Bouaké na noite de ontem, disseram os líderes da facção que realizou o ataque. Os soldados, que estiveram envolvidos numa série de motins no ano passado, acusam da de elite, conhecida como CCDO, de espionagem. E com esta nota, marcamos o ponto final na segunda parte desta emissão vespertina. Dentro de instantes, o Paulo Oliveira e a terceira e última parte, que entre os destaques tem a agenda africana, com uma conversa com o professor André Thomas Hausen sobre a situação política na África do Sul. Um grande abraço do Amancio Miguel e uma ótima noite de quarta-feira.
Esta continua a ser a emissão da Voz da América em português. Transmitimos em ondas curtas para todo o mundo, frequência modulada para São Tomé, Moçambique, Cabo Verde e Guiné-Bissau. Podem aceder à nossa página na internet a voaportugues.com ou através do telemóvel em voaportugues. E acompanhar-nos ainda no Twitter, Facebook e Instagram, bem como no WhatsApp pelo número mais 1-908-652-4584. 13:32 aqui em Washington, lá fora, céu muito nublado, temperatura é de 4 graus Celsius. A partir de agora, ao microfone Paulo Oliveira, na produção continua a Doris Dodson, a assistência técnica continua a ser de Alfredo Tavares Santos. Temas do dia, a Coreia do Sul indicou que Washington deseja conversações com a Coreia do Norte. Subiu para pelo menos 15 o número de mortos da tempestade na Califórnia. 10 de janeiro de 2018, quarta-feira, estaremos com a agenda africana, resumo de notícias e editorial da Voz da América. Vamos para Angola, mais concretamente para o Lubango, onde o conhecido jornalista foi despedido. António Manuel, conhecido como Tony Fancy da Rádio 2000 no Lubango, foi despedido após ter participado na conferência de imprensa do presidente João Lourenço. Teodoro Albano, conta-nos aquilo que se passou.
Na ocasião, Tony Fancy apresentou o estado degradante da imagem da cidade de Lubango, sobretudo a condição das estradas e o salário baixo de 25 mil kwanzas que oferecem os trabalhadores da Rádio 2000, situação que terá desagradado a direção da estação emissora. A confirmação do despedimento foi dada a saber esta manhã pelo próprio A Voz da América.
Agora de manhã, de forma ainda não escrita, mas oral, acabei por ser despedido. Já não posso fazer nenhum programa, né? Habitualmente trabalho de segunda a sábado, já não posso ir para o ar. Segundo o diretor da rádio, eu não posso usar o nome da rádio, mesmo como profissional, né? O que realmente choca, eu não posso. Convico um contratual que tenho com a rádio, ele diz que um colaborador não tem o direito de usar o nome da rádio.
Desde terça-feira, que a direção da Rádio 2000, em comunicado, vem divulgando que o jornalista em causa se deslocou a Luanda sem autorização da empresa, pelo que este não falou em seu nome. O visado, com mais de 3 anos de casa, tem versão diferente.
No princípio eu pedi a autorização legal da direção da empresa no sentido de o fazer. Ele respondeu por escrito que não via necessidade de eu me deslocar, mesmo estando credenciado pelo facto. Ele minimizou a conferência de imprensa. E é naturalmente que depois liguei, que fiz saber que a importância que tinha aquela conferência que o presidente deu, e depois ele aceitou que eu deveria ir para a rádio. Tenho 2 testemunhas, o chefe de programas e um colega de Angola. E a partir daí fui e fiz o meu trabalho.
No referido comunicado à Rádio 2000, diz ainda que António Manuel é apenas colaborador e por isso oferece tal salário. O secretário provincial interino do Sindicato dos Jornalistas Angolanos na Uila, Domingos de Souza, condena a medida drástica da empresa para com seu filiado e defendeu o diálogo na busca de uma solução.
Espanta-nos que nos dias de hoje essa medida tenha sido tomada desta forma tão drástica. Eu não processo que nós pensamos que podia ter havido ainda algum diálogo e vamos partir para o diálogo. Não vamos acusar quem tem razão, quem não tem, se é a Rádio 2000, se é o colega Tony Fans, mas vamos partir para o diálogo. Depois deste diálogo, então, o Sindicato dos Jornalistas Willa e Sindicato, o Secretário Nacional, então nós vamos tomar uma posição em relação a este caso.
A Rádio 2000 é a par da Morena em Benguela, Comercial de Cabinda e lá aqui em Luanda, propriedades do grupo empresarial GFI, ligado ao MPLA, e surgiram na sequência das primeiras eleições gerais em Angola de 1992. Voz da América, Lubango, Teodoro Albano.
A economia com o Álvaro Lúger Andrade.
E na atualidade económica, o Banco Mundial fez uma forte revisão em baixa da previsão de crescimento económico em Moçambique este ano para 3,2% do produto interno bruto, o que significa um corte de 2,9 pontos percentuais face às previsões de junho. No seu relatório sobre perspectivas económicas globais, os peritos da instituição escrevem que Moçambique cresceu 3,1% no ano passado, enquanto em 2018 o crescimento poderá chegar a 3,2% e 3,4% nos dois anos seguintes. Quanto a Angola, o Banco Mundial reviu em alta a previsão de crescimento para 2018, com uma expansão económica 0,7 ponto maior do que estimada em julho, para 1,6% do produto interno bruto. O Banco Mundial prevê um crescimento em África de 2,4% em 2017. Ainda o Banco Mundial vai financiar com quase 70 milhões de dólares um projeto de desenvolvimento local em Angola, segundo um acordo aprovado pelo presidente João Lourenço, o primeiro do género desde a sua eleição. O documento justifica o financiamento com a necessidade de concretizar o programa do governo no que diz respeito à diversificação das fontes de financiamento para a execução dos programas de investimentos públicos, neste caso, para a cobertura do projeto de desenvolvimento local. Em Moçambique, a empresa australiana Mustang anunciou ter conseguido um financiamento de 20 milhões de dólares do fundo de investimento norte-americano Arena Investors LP para a expansão da sua mina de rubis e grafites no país. A Mustang opera minas de rubi e grafite no distrito de Montepuez, na província de Cabo Delgado. A FAO e o Governo de Cabo Verde assinaram na cidade da Praia o documento quadro de programação do país para o período 2018-2022, no montante de 140 mil dólares. O projeto prevê 13 grandes investimentos na governança da segurança alimentar, aumento da renda da população e também a participação na gestão de recursos naturais. Os preços do petróleo fecharam em alta ontem, com a matéria-prima nos Estados Unidos a atingir o seu nível mais alto desde dezembro de 2014, apoiados pelos cortes de produção liderados pela OPEP e expectativas de que os estoques americanos tenham caído pela oitava semana. O petróleo Brent subiu 1,04 dólar para 108 dólares e 82 cêntimos.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar é muito fácil, basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698, vou repetir, 932-348698, ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chivucuvuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
Micaela Weber, jurista e deputada da UNITA, será convidada do Fala Só de sexta-feira.
Agenda Africana. Os desafios de um continente em análise na Voz da América.
O
O histórico Congresso Nacional Africano, o ANC, partido no governo na África do Sul, escolheu em finais do ano passado Cyril Ramaphosa para a sua liderança. Virtualmente, Ramaphosa, líder sindical que se tornou empresário, é o candidato presidencial do partido nas eleições de 2019. O atual presidente, Jacob Zuma, continua no centro da polêmica de corrupção que envolve a família Gupta de origem indiana. Nesta agenda africana, converso com o constitucionalista André Thomas Hausen sobre o estágio político daquela forte economia africana. Entre outros pontos, Thomas Hausen analisa a possibilidade de impugnação de Zuma, tal como pressiona a oposição, e aborda o escândalo financeiro Steinhoff. Thomas Hausen diz a começar que o cenário político na África do Sul é relativamente melhor.
Bom, neste momento eu acho que estamos melhor do que estávamos há um mês. O Congresso do Partido ANC teve o seu lugar, teve os seus debates, foram um bocado demorados, um bocado complicados, mas seguiram-se os processos religiosamente e não houve abuso. E, portanto, é democracia dentro do partido em ação e o resultado, embora com uma maioria apertada, foi de que temos um novo presidente do partido ANC, que é mais jovem do que o Jacob Zuma, que é um antigo sindicalista, um homem da resistência interna e não do exílio, que é o Sr. Ramaphosa. Compete, tal como em Angola, onde houve a alteração para o João Lourenço, compete ao Sr. Ramaphosa de começar a reestruturar a cúpula do partido, escolher as suas equipas e organizar a transição do poder. E é por isso que agora, hoje, tivemos a primeira reunião do Conselho Nacional, que aqui na África do Sul chamamos o Comitê Nacional Executivo do Partido, que tem 86 membros com direito de voto, e essa primeira reunião do novo Conselho Nacional Executivo, depois do Congresso, teve que tomar algumas decisões, deliberou e discutiu, evidentemente, também, o caminho para a frente, o caminho da transição que terá que acontecer.
A questão da impugnação de Jacob Zuma não constou desta reunião?
Bom, também houve um aspecto formal, porque a agenda para uma tal reunião é uma agenda formal e como o assunto não estava integrado na agenda, não foi debatido como tal. Mas deve ter sido discutido no âmbito da discussão sobre a grande declaração do dia 13 de janeiro, que vai ser pronunciada pelo novo presidente do ANC, o Sr. Ramaphosa, em que o Conselho Nacional Executivo deve ter deliberado o que é que se vai dizer nessa declaração no dia 13.
Na sua leitura, há interesse dentro do ANC, no geral, de impugnar Jacob Zuma?
Penso que não. Há gente que se está a sentir amagoada, há gente que tem ódios, e que gostariam de se vingar, por exemplo, o antigo ministro das Finanças, o Sr. Pravin Gordhan, deve ter sentimentos de vingança, mas, em geral, o ANC concorda que não convém haver rupturas abertas, não convém haver situações que poderiam até levar a uma divisão do partido. O Sr. Ramaphosa tem uma grande tradição de negociador e de reconciliador. Foi o homem que conseguiu realmente a importante reconciliação entre a posição constitucional dos brancos, em 1994, na altura da transição, e a posição do ANC e dos que iriam determinar o futuro da África do Sul. Assim, o Sr. Ramaphosa vai fazer tudo para manter a unidade do partido, para resolver questões de falta de eficiência, de falta de capacidade de governação e de corrupção, que realmente são os dois grandes aspectos que vão atrasar o desenvolvimento deste país.
Falando da corrupção, parece-me um bocado paradoxal a comissão que o presidente Jacob Zuma anunciou ontem.
Sim, evidentemente, é uma coisa que já se tinha esperado há muito tempo e que se tinha exigido desde há muito tempo, porque não é só a questão da corrupção, não se trata da pequena corrupção, de alguém pagar alguma coisa para ter uma licença de condução. Trata-se de crimes económicos de grande dimensão, que custaram bilhões e bilhões de dólares a este país,
corrupção na atribuição de grandes contratos de construção, crimes económicos na manipulação das divisas, manipulação do valor da moeda, que andou a saltar para cima e para baixo, e cada vez que isso acontece, houve máfias que fizeram fortunas enormes. E assim, esta comissão vai ter uma tarefa bastante complicada, que não só vai se dedicar à situação daquela família indiana que conseguiu uma grande influência económica na África do Sul, a família Gupta, mas também vai examinar a situação, por exemplo, de um enorme fundo de investimento conhecido como Steinhoff, em que o capital branco da África do Sul fez uma aparência na Bolsa de Frankfurt, na Alemanha, e cometeu, ao longo de alguns anos, graves fraudes e roubos e desvios, o que agora está a resultar em processos de crime na Alemanha, e o prejuízo, aliás, dessas operações deve ser bastante maior do que o possível prejuízo dos crimes económicos praticados aqui à volta do setor dos Gupta, que apoiavam o presidente Zuma.
A impunidade com esta não ação, como faz a leitura do ANC, não poderá prevalecer se o próprio ANC não disciplinar o seu grande líder? Não poderá dar um exemplo mau para o futuro?
Bom, a África do Sul teve a sua experiência com a Comissão da Verdade. E na Comissão da Verdade tentou-se estabelecer a transparência nas atividades criminosas e nos crimes contra a humanidade que tinham acontecido no passado. Penso que a África do Sul não queirará agora instituir uma espécie de nova Comissão da Verdade sobre os crimes económicos, nem fazer vítimas específicas. Também é muito difícil, em termos de crime, em termos de lei, de identificar realmente responsabilidades diretas do presidente Zuma. Não há dúvida que o seu nome foi utilizado para o proveito de certos grupos económicos, para facilitar licenças, facilitar acessos, facilitar contratos, mas é muito difícil conseguir a prova de que foi realmente uma ação deliberada, direta, do Jacob Zuma que teria provocado abusos. Assim, a África do Sul também tem preocupações um bocado maiores. É bem possível que tenha havido um grande excesso na despesa, por exemplo, da construção da residência privada de Jacob Zuma na sua terra natal, conhecida como Nkandla. Mas o excesso, o prejuízo possível, nem sequer chega a uns 12 milhões de dólares. Um montante bastante insignificativo quando se compara com o volume total da economia da África do Sul e com o volume de outras grandes transações lesivas.
E neste processo, qual é o papel da oposição? A oposição tem interesse, evidentemente, se calhar, na queda do Zuma. Estará preparada a oposição para um cenário diferente?
Bom, isso é uma questão muito interessante, porque a oposição, uma grande parte da oposição, mantém que seria melhor manter o Zuma no poder até ao fim de 2019, porque isso então provocaria ainda um maior deslizo do apoio do ANC, ainda maior falhas de boa gestão e poderia aumentar os votos para a oposição. Mas também dentro da oposição existe uma ala que pensa que isso seria pouco patriota e que o que importa agora é de realmente refazer a capacidade da boa governação na África do Sul com uma equipa nova, com ministros mais novos, gente com outra visão mais moderna do mundo e da economia.
Para terminar, professor André, uma questão que esta última reunião do ano passado do ANC revelou é que o ANC também saiu da ideia de ter um Zulu a liderar. Desta feita, é um indivíduo que não é Zulu, que não é da maioria em termos de população. Nas próximas eleições, isto poderá contar na balança?
Sim, o Zuma, evidentemente, não foi criação do diabo, nem foi um acaso, mas foi a personalidade que teve o apoio da maioria dos quadros e dos eleitores e representa a África do Sul rural, a África do Sul do interior, a África do Sul tradicional e foi sempre também um presidente dos desfavorecidos, dos pobres, dos descalços, tal como um bocado, talvez, o presidente Lula no Brasil. A nova identidade, o novo presidente da Cerro Ramaphosa é diferente. É uma identidade urbana, identidade de uma pessoa que teve sucesso no mundo moderno, como gestor de empresas, como empresário, como investidor, e evidentemente isso então vai mexer nas bases de apoio eleitoral. Mas que não haja um desastre um bocado imprevisto, penso que o ANC da Cerro Ramaphosa vai conseguir ganhar as próximas eleições em 2019 com uma margem bastante confortável.
E poderá recuperar aqueles locais, é verdade que são outras eleições, nas municipais que perdeu no ambiente urbano, por exemplo?
Por deslizo, por má governação, por incompetência, por nomeação de quadros absolutamente incompetentes, só na base das amizades e dos conhecimentos pessoais e dos contactos ou nepotismo, como aqui chamamos. Isso pode-se corrigir bastante rapidamente, mas também vai ser preciso fazer algumas correções no sistema político, porque a grande incapacidade dos municípios, aqui chamamos o service denial, a ausência dos serviços básicos, isso tem a ver com a falta de finanças e de fontes de receitas próprias dos municípios. Isso é um assunto constitucional que deveria ser discutido e resolvido dentro do mais curto prazo.
Era o constitucionalista André Thomas Hansen, entrevistado por mim, Amancio Miguel, analisando o estágio da política sul-africana. Até a próxima semana.
Washington, Voz da América, estamos a transmitir em português para a África.
Las Vegas tem sido palco da feira eletrónica, onde se estão das empresas apresentam os seus produtos e serviços mais recentes. O tema deste ano é Tudo Pode Ser Melhor, se juntarmos sensores e uma ligação à internet. O seu tema é da edição de hoje de A Vida na América, comigo, o Paulo Oliveira. O exemplo desta proposta é o companheiro de quatro patas robótico da Sony, que está de volta. Lançado no final dos anos 1990, o Aibo volta com uma nova versão atualizada. Além de ser capaz de acompanhar o dono por todo o lado, responder a instruções em inglês, funciona como uma câmara de videovigilância que monitoriza a casa quando o dono não está. Vem equipado com quatro microfones para receber instruções, olhos com ecrãs e Wi-Fi integrado. O cão robótico é capaz de reconhecer a voz de diferentes pessoas e utiliza a inteligência artificial para perceber quem é que lhe dá mais atenção. É a primeira vez que a versão moderna está em exposição fora do Japão, onde será lançado mais tarde. Até à próxima. Vamos ficar agora com Sam Smith. Too good at goodbyes. You must think that I'm stupid. You must think that I'm a fool. You must think that I'm new to this. But I have seen this all before. I'm never gonna let you close to me, even though you mean the most to me. 'Cause every time I open up it hurts. So I'm never gonna get too close to you, even when I mean the most to you, in case you go and leave me in the dirt. But every time you hurt me, the less that I cry. And every time you leave me, the quicker these tears dry. And every time you walk out, the less I love you. Baby, we don't stand a chance. It's sad, but it's true. I'm way too good at goodbye.
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 I
thinking I'm heartless. I know you're thinking I'm cold. I'm just protecting my innocence. I'm just protecting my soul. I'm never gonna let you close to me, even though you mean the most to me. 'Cause every time I open up, it hurts. So I'm never gonna get too close to you, even when I mean the most to you. In case you go and leave me in the dirt. But every time you hurt me, the less that I cry. And every time you leave me, the quicker these tears dry. And every time you walk out, the less I love you. Baby, we don't stand a chance. It's sad, but it's true. I'm way too good at goodbye.
E com Sam Smith, Too Good at Goodbyes, dizemos-lhe adeus. Para passarmos às notícias desta quarta-feira, a Coreia do Sul afirmou que os Estados Unidos estão prontos a manter conversações com a Coreia do Norte na altura apropriada, se Pyongyang concordar com isso. As autoridades sul-coreanas indicaram que os presidentes dos Estados Unidos e da Coreia do Sul falaram ao telefone para discutir as conversações entre as duas Coreias. A Coreia do Norte anunciou que vai enviar atletas aos Jogos Olímpicos de Inverno na Coreia do Sul e concordou em restabelecer comunicações entre as autoridades militares dos dois países. Hoje foi também anunciado que as delegações dos dois países se vão reunir no próximo dia 20 para discutir os detalhes da participação da Coreia do Norte nos Jogos Olímpicos do próximo mês. Um relatório do Congresso dos Estados Unidos acusa a Rússia de ter montado um assalto à democracia a nível interno e no estrangeiro e apela a uma estratégia que comece com a liderança presidencial, algo que o relatório alega que tem faltado a Donald Trump. Casa Branca classificou de ultraje o facto de um juiz federal ter ordenado ao presidente Donald Trump que mantenha o programa que protege a deportação de centenas de milhares de imigrantes que entraram ilegalmente no país quando eram menores de idade. Secção editorial refletindo os pontos de vista do governo dos Estados Unidos. O jornalismo continua a ser uma profissão perigosa em muitos locais do mundo. A 16 de outubro, Daphne Caruana Galizia, a jornalista que analisava a corrupção em Malta no âmbito dos Panama Papers, foi morta por uma viatura-bomba. Em setembro, atacantes incendiaram a viatura de Yulia Latinina, uma repórter da Novaya Gazeta, apresentadora de um programa semanal de rádio na Rússia. Protegendo os jornalistas e os profissionais contra a violência daqueles que podem desejar censurá-los é um princípio base da liberdade de expressão, afirma Shannon Maguire, do Gabinete da USAID para a Europa e a Eurásia, para a promoção do desenvolvimento dos mídias independentes. Desde 1992, mais de 800 jornalistas foram assassinados ao redor do mundo, segundo dados do Comitê para a Proteção dos Jornalistas, ou CPJ. Destes, 86% foram mortos com impunidade, o que significa que ninguém foi responsabilizado. Na Rússia, que integra os 10 mais da lista do CPJ, o ataque da Latinha foi o último de uma série de assaltos e ameaças contra jornalistas russos e de figuras da oposição de que não resultaram acusações formais. Na Ucrânia, o assassinato do jornalista de investigação Pavel Sheremet continua a ser resolvido há mais de um ano. A Agência dos Estados Unidos para o Desenvolvimento Internacional, a USAID, tem dado apoio prioritário aos mídias independentes na Europa e na Eurásia desde que começou a operar em 1992. Os seus programas centram-se tanto no fornecimento e na procura de notícias e de informação, bem como na promoção de maior liberdade de imprensa. Um desses programas é a Rede Regional de Jornalismo Investigador, que ajuda a proteger os repórteres de ataques, tornando mais difícil para os criminosos de localizar os que tenham sido expostos. Na Ucrânia, o projeto da USAID tem colaborado com mais de 500 mídias independentes para assegurar que os jornalistas independentes operem com segurança e protegendo os seus dados nas áreas de conflito do leste da Ucrânia e da Crimeia, enquanto informam sobre os combates e a ocupação da Rússia. Debatedores, políticos e organismos de advocacia, bem como organizações de sociedade civil, devem continuar a exercer pressão para assegurar a continuidade do fluxo aberto da informação e o debate público.
Os jornalistas não são soldados e as suas câmaras e canetas não são armas, afirmou Maguire. Eles não devem ter necessidade de recear a frase: não matem o mensageiro. Foi um material refletindo os pontos de vista do governo dos Estados Unidos. A emissão da Voz da América em português de 10 de janeiro de 2018 chega agora ao fim. Em nome de todos quantos prepararam ou apresentaram o programa de hoje, sinceros votos de boa noite. Amigos, então, até amanhã.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.